de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e seis da Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste. Ilhéus nos Altos, no Litoral Norte, no Litoral Sul. Dando esta moral pra gente a partir de agora, o número um de toda a região, hein? Aqui a notícia chega primeiro. Hoje o time tá desfalcado, o repórter tá se recuperando, viu? A gripe pegou o repórter da língua afiada. Vamos juntinhos até as 8. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro, trazendo as informações do futebol. Não deu pro Fluminense, né? Mas chegou chegando. Mostrou, né? Mostrou que o Brasil tem um futebol de qualidade. Bom, você participa do nosso programa 739-8829-1029. Vai chamar o Tropa de Elite no Zap Zap da HD, mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Nosso programa vai até às 8. Oferecimento Posto Fonseca, ao lado do Atacadão do Cimento, no Banco da Vitória, da Rimove, com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores aqui do nosso programa Tropa de Elite. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntos até às 8. Hoje é quarta-feira, hoje tem o nosso quadro Direito de Todos. O doutor Abraham Feldman estará conosco a partir das 7, com bate-papo, esclarecendo dúvidas jurídicas, ajudando a você, amigo ouvinte. Direito de Todos é o nosso quadro aí, né? Oferecendo o nosso departamento jurídico aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo, você que vai pegando no plantão agora. Eita, bom trabalho, viu? E você que vai deixando o plantão agora, bom descanso. A turma que vai cruzando as estradas da nossa região, ouvindo aqui, ó. A maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Mandar um abraço também para a turma do aplicativo, a turma que ouve a gente pelo aplicativo em qualquer parte do planeta. Baixe já o aplicativo aí da Gabriela FM, leve a Gabi na palma da sua mão. A turma naquela caminhadinha gostosa hoje, né? Falar em tempo, já vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Tem uma turma da caminhadinha matinal, é bom demais, hein? O dia fica mais saudável. E hoje teremos o dia, um dos dias mais curtos do planeta, viu? É ter uma lentidão no movimento de rotação do planeta Terra. Hoje o dia vai ficar... Não, vai ser mais rápido. Eu acho que é isso, vai passar mais rápido. 3 dias desse ano, viu? Esses cientistas, eu não sei não. Vai ficar mais rápido, o dia vai passar mais rápido, né? Mais curto não. É, vai ficar mais rápido. Ficando mais rápido, fica mais curto, dá no mesmo. Previsão do tempo chegando pra você. Vamos lá, de olho no painel digital da agência Clima Tempo. Temperatura nesse exato momento aqui no Gabriela Center, 18 graus, é o inverno brasileiro, 0%, igual ontem. Não tem chuva programada para hoje, céu está limpo, com poucas nuvens nesse exato momento. É a informação da agência Clima Tempo aqui na Metralhadora da Informação. 6:09 na Bahia. Vai se atrasar não, viu? Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Carro pega fogo na Ilhéus Uruçuquia. Mais acidentes no perímetro urbano da cidade de Ilhéus. Está assustando, viu? Meu Deus do céu. O que é que está acontecendo? Olha, tem interrompimento de fornecimento de água hoje. E a Embasa informa aqui do nosso programa localidades que estarão aí, né, sem água. Tem assembleia hoje com os trabalhadores do Hospital São José. No plantão policial, homicídio ontem à noite, tirando a tranquilidade da Lagoa Encantada. É, foi 12, tiro de 12. Mulher fica ferida em acidente de moto na Avenida Itabuna. Até quando estaremos aqui, viu? Tem conferência das cidades em Ilhéus, dia 15. Tem evento também, marcando aí um evento voltado para as mulheres. A gente vai estar atualizando todas as informações. Hoje acontece também a última reunião do zoneamento, a questão do plano, né, diretor da cidade de Ilhéus. Comunidades rurais de Couto, Santo Antônio e Areia Branca recebem melhorias nas estradas. É o Tropa de Elite, deixando você muito que bem informado. Então, né, Ilhéus discutindo o plano diretor do município com nova rodada de oficinas. E hoje acontece a última. Ilhéus também promove a pré-conferência municipal de políticas para as mulheres. Essas e outras a partir de agora aqui no plantão da sua Rádio Gabriela FM, trazendo muita informação, plantão de notícias, porque a notícia chega primeiro aqui na Gabi. Bom dia para todo mundo! Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
6:11 na Bahia, vai se atrasar não. 6:11, né? Hoje a gente tá desfalcado. Repórter policial Marinho Santos se recuperando aí de uma gripe. Tem que tomar vacina, viu? Importante. Olha, Ilhéus participou da terceira semana de engenharia florestal na Universidade Federal do Sul da Bahia. O evento debate justamente os impactos das mudanças climáticas da biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos. E a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria do Meio Ambiente, está participando aí dessa terceira semana de engenharia florestal promovida pela Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem como tema impactos das mudanças climáticas da biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos. O evento reúne especialistas, estudantes e autoridades para discutir estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas e suas consequências para os ecossistemas naturais. O setor florestal em Ilhéus tem um papel fundamental na conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, em destaque para as áreas de alto valor de preservação. A cidade investe em práticas de manejo sustentável, prevenção de incêndios, reflorestamento e tecnologias inovadoras que contribuem para a mitigação aí dos efeitos do aquecimento global e adaptação da população às novas condições climáticas. Durante a abertura do evento, o secretário do Meio Ambiente, Fábio Mendonça, ressaltou a importância da integração entre a paisagem urbana e o planejamento ambiental no município. Ele destacou o compromisso do atual gestor em dar continuidade ao projeto de inventário dos parques urbanos desenvolvidos pela UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, como parte, né, da estratégia de preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população. Aí eu já pego um gancho. O prefeito Valderico Júnior, em suas redes sociais, né, deu publicidade à sua visita ao Parque da Esperança. A gente tem um parque dentro da cidade, gente. O Parque da Esperança, né? E existe essa preocupação com o meio ambiente, com o ecossistema da nossa cidade. Parabéns aí. E aí a turma da universidade também promovendo eventos como esse, eu acho que é de vital importância. São 6:14 na Bahia, 6:14. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse homicídio ontem à noite, tirando a paz do distrito da Lagoa Encantada, viu? Tiro de 12, cápsulas de 12 ao lado do corpo foram encontradas aí pela polícia. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, né? Um morto, teve outro ferido aí encaminhado para o Hospital Costa do Cacau, a informação que chega. Primeiro giro também chegando agora, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
E nesse primeiro giro a gente traz ele, locutor vereador Matheus Santos. Nosso querido Matheus Santos, trazendo aí as primeiras informações aqui no Tropa de Elite. Matheus, bom dia, bom dia, bom dia. Super quarta-feira para você, hein?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Bom dia para dona Vilma lá no Curisco. Obrigadão pelo carinho da audiência. Olha só, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, Itacaré está em festa para a comunidade evangélica. É isso mesmo, vem aí a marcha para Jesus, Itacaré, Bahia 2025. A contagem regressiva já começou nos dias 11, 12 e 13 de julho, no dia do meu aniversário. A cidade de Itacaré será palco de um dos maiores eventos de fé e adoração, que é a Marcha para Jesus 2025. Organização, Ordem dos Ministros Evangélicos de Itacaré. Apoio Prefeitura de Itacaré, Câmara de Vereadores e Governo do Estado da Bahia. Participe e viva essa experiência de fé. Nós teremos Thales Roberto, Estela Laura, Valquíria Nunes, Theo Rúbia, Tio Kim e Tia Binha. Teremos também Márcio Torres, Banda Betel, Juan Banda, Lucas Oliveira, Breno Oliveira, Ministério de Louvor Sião e Joás e Banda. Coisa boa em Itacaré esse final de semana. Programação completa e intensa para lá de especial. Agora sobre Uruçuca, sobre a nossa Serra Grande. Olha só que bacana, gente. A confecção das carteirinhas do CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, estão já acontecendo a todo vapor na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Atenção, você que é agricultor ou agricultora, se ainda não emitiu a sua, pode se dirigir até a Secretaria na antiga CEPLAC, ali ao lado do CESP, ao lado ali do SAMU, da base do SAMU de Uruçuca, das 7 às 13 horas e retirá-la imediatamente. Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Olha, atenção, você de Serra Grande, olha, já começou as inscrições, né? Cursos profissionalizantes gratuitos em Serra Grande. As aulas começam dia 11, você pode se inscrever a qualquer momento. Curso de atendimento, recepcionista, atendente de loja, cursos de vendas, promotor de vendas, operador de telemarketing, cursos de saúde, atendimento de farmácia, atendimento hospitalar e clínicas, cursos administrativos, auxiliar administrativo, conhecimentos bancários, operador de caixa e curso tecnológico, que é o de informática. Apoio, Secretaria Municipal de Administração de Serra Grande, Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ontem também aconteceu mais um dia, né, da entrega aí dos documentos, o REURB, né, no município de Uruçuca, aconteceu. E lembrando que hoje, especialmente hoje, dia 9, na BR-101, próximo ao posto Lorena, tem atendimento médico na fazenda de Bau. Doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe sempre presente nos atendimentos, e você que é dessa região, não esquece de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, dando aquela carona, um abraço.
Bom dia, um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã a gente se encontra, daqui a pouquinho tem Vini Santana e ainda hoje Nath Almeida, Manoel Messias, Paulo José e o Edenildo Braga, já no Bola Dentro. São 6:19. Vai se atrasar não, em 6:19 até as 8, Tropa de Elite no ar. Olha, hoje acontece a pré-conferência municipal de políticas para as mulheres. Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas. Hoje, dia 9 de julho, das 14 às 18 horas, no Teatro Municipal de Ilhéus. Atenção, mulheres aí. A Secretaria, né, de Políticas Públicas para as Mulheres, capitaneada pela nossa queridíssima vice-prefeita Vanessa Gedeon, convidando todas as mulheres. Pré-conferência municipal de políticas para as mulheres. Hoje, dia 9, das 14 às 18 horas, no Teatro Municipal de Ilhéus. E já trazendo de primeira mão para você aqui, o Tropa sempre sai na frente, já definida aí a data da Conferência Municipal de Saúde, né? 25 e 26 de julho, a 19ª Conferência Municipal de Saúde, Saúde, Respeito e Dignidade Humana em Ilhéus. Tá certo? Anota aí na sua agenda e a gente vai estar divulgando. Olha, a Prefeitura de Ilhéus também está discutindo o plano diretor no município com nova rodada de oficinas, né? O primeiro encontro aconteceu na segunda, no Nelson Schauer, o segundo na Associação Comercial e hoje o terceiro encontro acontece na Faculdade de Ilhéus. O Zé Nazal esteve conosco, está tendo um papel importantíssimo aí nesse projeto. Na semana passada ele trouxe, né, aqui novidades e a importância da participação popular no plano diretor. A equipe técnica do grupo, né, responsável pela revisão do plano, apresenta à população os produtos técnicos de macrozoneamento e zoneamento no município, com base nas contribuições colhidas nas oficinas anteriores. Os secretários Paulo Gane, de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Sayonara Machado, Promoção Social e Combate à Pobreza, o Milton Andrade, da Agricultura e Pesca, participam, né, dessas oficinas aí, de extrema importância. Então, hoje, para fechar aí, quarta-feira, 9 de julho, 18 horas, Faculdade de Ilhéus. Mais um encontro aí para se discutir o plano diretor. De vital importância, viu? Bom, são 6h21 agora. 6h21, vamos dar uma passada no nosso WhatsApp? Vamos dar moral para quem dá moral para gente?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação. 6h22 agora, 6h22. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos no nosso Zap Zap, Samurai do Asfalto. Bom dia, meu amigo Scarpita. Logo mais você vai entender que tudo que você passou era apenas um preparo para o começo da melhor fase da sua vida. Até porque a vida só é dura para quem é mole. É verdade, viu? Não pode não, né? Bom, vamos lá então. João Padeiro, homem que bota a mão na massa para fazer aquele pãozinho gostoso. Linha 1 do Tropa. Bom dia, João.
Roberto Scarpita, Mário Santo, gostaria de mandar um alô. Posso, Padeiro, que tá falando aqui, João Padeiro. Edilson, aqui no Vilela, perninha alto do coqueiro. Comendo Neto. Tony. Todos nós deve estar nessa profissão aí, ó.
Beleza, beleza. A turma que acorda cedinho. Jeová Pinto, na Avenida Ubaitaba. Um abraço pra você. Olha, bom dia, turma da Gabriela FM. Aqui quem fala é o Damião Ribeirão Branco. Tô ouvindo vocês aqui através do aplicativo São Gabriel, Espírito Santo. Um abraço pra você, viu? Cléber do São Domingos. Bom dia, Scarpita. E melhoras pro Marinho Santos. Muita paz e resiliência aí em nossas vidas. Com paz, com amor, com fé e esperança. Que assim seja o nosso dia. Amém, amém. Feliz quarta. Rosângela Costa, da Osmundo Marques, também mandando mensagens positivas pra gente. Pedro Bastos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Pedro Bastos falando em nome dos taxistas do aeroporto e de Ilhéus. Marinho Santos, mais uma vez, viemos pedir o apoio de vocês, que essa rádio é ouvida em toda a região. Sobre o aeroporto de Ilhéus.
O que está acontecendo?
Sobre a nossa dificuldade de estar lidando com o serviço clandestino na porta do aeroporto. Essa semana a equipe da Sutran fez um bom trabalho lá, que eles ficaram na deles só aceitando pelo aplicativo. É uma coisa que a gente sempre está orientando as pessoas. Pessoal, não vão chamando Uber de boca, vá só pelo aplicativo. Caso contrário, o táxi está aqui para negociar a corrida. Estamos aqui orientando as pessoas a não pegar o transporte clandestino, sim o táxi ou o aplicativo. Só isso, nós não temos nada contra o aplicativo, bom?
Beleza, beleza. Pedro Bastos, em nome dos taxistas do aeroporto de Algemado, mandar um abraço aí a todos os taxistas. Alô, Pinheiro, um abraço para você. Alan Nascimento, nosso querido presidente aí do Sinditaxi. É a segurança, né? Quando você faz a solicitação da corrida pelo aplicativo, é outra situação. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu não quero me identificar, sou o trabalhador do Hospital São José, inclusive vai ter essa assembleia, que ele está dizendo que o pessoal está dizendo que a prefeitura não repassa o dinheiro, e aí fica ocupando a prefeitura. E quem trabalha quer receber, tem esse direito de receber. Então, mais uma vez, ontem inclusive eu falava, a prefeitura está em dia com o repasse do Hospital São José, a informação que a gente tem. Agora, os problemas ali vêm de anos. E a provedoria aí está encarando de frente esses problemas aí, o Afrânio, e toda a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. E daqui a pouquinho, 7 horas, vai ter uma assembleia para decidir, né, a situação desses trabalhadores aí. Um abraço para você, viu? Nosso ouvinte aqui que pediu para não se identificar. Nilton César, para a gente fechar essa rodada aqui no Zap Zap da Gabriela FM. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Já estou ligado aqui nesse programa líder de audiência.
Nilton César.
Vocês são campeão do rádio, né?
Obrigado, Nilton
César. Todo mundo ouve esse programa, né? Na Bahia, nem só na Bahia, como em toda a região, né? Quem não escuta esse programa diretamente no rádio, escuta por aplicativo, né? Querendo parabenizar ali o serviço que foi feito ali perto, né? Ali do ponto do carpinteiro ali, né? Ficou muito bom, sempre eu passo por ali, que até eu mesmo cheguei a cobrar, né? Tem que parabenizar, né? Eu mesmo não vi ninguém falando, mas eu... Falando que já tinham consertado, mas eu tô fazendo a minha parte. Se eu cobrir, tô aqui parabenizando, né? E mando um alô aí pro meu amigão Gilson Carregador lá em Sambaituba. E Tânia também, né? Que não perde seu programa. Tem Cláudio lá no, na Vila Campinho. Maria também, né? Ronaldo do Açougue também em Sambaituba. E falando em Sambaituba, porque o povo tem uma demanda muito grande, Robertinho Scarpita, que diz que é muito animal solto na rua, muito mesmo, né? Muito animal, e nem só o povo fala, mas quando eu vou pular de lá eu vejo, né? E Sambaituba parece que, assim, um lugar que o povo solta os animais de qualquer maneira, tudo por a rua.
Muitos animais, né? Soltos lá.
E o povo tem cobrado muito aí, muito isso aí, às vezes manda eu falar, mas, felizmente... Né?
Tá dado
o povo
recado.
Não tem consciência, fazer o quê, né? Uma excelente quarta-feira abençoada para todos nós.
Valeu, Nilton.
Manda
Conselho,
aí o alô também para meu amigo Marinho Santo, onde quer que se esteja nessa hora.
Tá em casa tomando chá, viu? Dona Angélica cuidando do repórter aí, viu? O repórter tá coroa, rapaz. Aí tem que se cuidar, a gripe pegou, né, mas tá tendo todos os cuidados, está sendo medicado e breve recuperado aí, o repórter policial mais premiado da bagunça. Vamos ter que pagar a promessa lá em Bom Jesus da Lapa, e antes da Lapa vai ver o Padre Cícero, repórter Marinho Santos. Já tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Olha, a motorista de aplicativo perdeu o controle após, né, uma fechada aí, bateu o carro numa árvore na Ilhéus Uruçuca, pegou fogo. Noite de ontem, um Fiat Argo se envolveu em um acidente na BA-262, após o motorista perder o controle da direção, levar uma fechada do outro lado do carro, né? E o veículo colidiu com a árvore no canteiro central da rodovia e em seguida pegou fogo. Segundo informações aqui do nosso amigo Danilo do São José Notícias, rapidamente... foi acionada aí uma equipe, foi até o local, registrou imbases, como diz o Datena, né? Me dê imbases, eu quero imbases. E aí o Corpo de Bombeiros foi acionado, acompanhado aí de perto o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros até controlar total as chamas, viu? Agora imagina, anteontem foi um carro no centro da cidade. Ali em frente à Praça Coronel Pessoa, ontem à noite na Ilhéus Uruçuca, né? O condutor do veículo, que trabalha como motorista de aplicativo, conseguiu sair do carro antes que o fogo se alastrasse. Ele não sofreu ferimentos, graças a Deus, passa bem. Após o susto, acionou um guincho para remoção do automóvel. A situação serve de alerta para os perigos das rodovias e reforça a necessidade de atenção redobrada ao volante, especialmente durante a noite. Tá perigoso durante o dia, imagina a noite, hein? A informação chegando aqui no Tropa de Elite. Vini Santana, mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Então, se você quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, é o 739-982-7163. 7163, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação, pessoal, que vem direto da cidade de Ubaitaba. Porque, olha só, uma carreta que estava transportando combustível tombou na noite desta segunda-feira. Mas olha só, pessoal, a carreta continua no local até este momento. Ela será retirada hoje da pista. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e segue no local orientando os motoristas e adotando as medidas necessárias para a liberação da via. Por conta da carreta ter tombado, o combustível se espalhou pela pista e causou um pouco de transtorno ali entre os motoristas que passavam pelo local no momento. É necessário redobrar a atenção para passar ali, ter total cuidado, né, já que tem combustível na pista e a empresa responsável pelo caminhão já acionou o seguro para fazer a remoção do combustível restante que sobrou dentro da carreta, né, que estava carregando aí diesel e gasolina. Então, a pista ainda segue um pouco lenta até a retirada dessa carreta, tá certo? Olha só, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Então, se você quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, é o 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana. Um abraço para você. Amanhã a gente se encontra, viu? Daqui a pouquinho, Nath Almeida e ainda hoje, Manuel Messias, Paulo José, o Giro Regional interligando toda a região aqui através da 102,9 Gabriela FM. São 6 horas mais 33 minutinhos. Já a gente volta. Vamos trazer as informações. O homicídio ontem à noite em Lagoa Encantada. Lagoa Encantada, o pessoal ficou assustado, viu? Sai daí não. Até as 8, tropa no ar. Um abraço aí ao nosso querido Cristiano na Avenida Esperança, ouvindo a gente na garagem aí da Via Metro. A turma que trabalha dando moral aqui, viu?
Gabriela FM.
Sai daí não. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Voltou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, vai se atrasar não, hein? 6h38 na Bahia, 6h38, daqui a pouquinho tem bola dentro. Olha, a 4ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial aqui em Ilhéus. O tema esse ano, igualdade, democracia, reparação e justiça social, vai ser sábado agora, né? 12 de julho, das 8 às 17 horas, no Colégio Estadual Nelson Chauan. Sem igualdade racial, não há democracia. Então, o Colégio Estadual Nelson Chauan recebe esse grande evento aí, a 4ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Atividade promovida pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres em parceria com movimentos sociais. Amanhã, aqui no Tropa de Elite, estaremos recebendo aí o presidente do Conselho Municipal de Ação Social, Jacques Rodrigues, e a Sayonara Machado, titular da pasta da Promoção Social e Combate à Pobreza. Então, nossa secretária e o nosso presidente são os convidados de amanhã aqui no Tropa de Elite. A conferência vai reunir representantes de movimentos sociais de luta por direitos e igualdade racial, gestores públicos, povos e comunidades de terreiros, quilombolas, povos originários, lideranças comunitárias e a sociedade civil organizada. E amanhã a gente vai falar mais um pouquinho aí desse evento, que é a 4ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Já teve a conferência, né, do SUAS, e amanhã a gente vai fazer um balanço dessas conferências, vamos falar do trabalho do Conselho, Jacques Rodrigues e Sayonara Machado, amanhã aqui no Tropa de Elite. 7h41 na Bahia. Bom dia, hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
E aí, a gente convoca ele, esse grande craque do jornalismo esportivo, Edenildo Braga. Bom dia, você!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Mario Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Em um jogo emocionante decidido nos minutos finais, o Confiança venceu Vitória por 1-0 na noite desta terça-feira no Barradão e garantiu assim a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. O único gol da partida foi marcado por Rafinha aos 45 minutos do segundo tempo, frustrando assim a torcida que apoiou a equipe nas arquibancadas. O confronto foi marcado pelo equilíbrio e pela tensão típica em um duelo eliminatório. Vitória, jogando em casa, teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. Eliminado, o Vitória volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Confiança avança à semifinal da Copa do Nordeste e mantém vivo o sonho de conquistar o título regional. No Mundial de Clubes da FIFA, o Fluminense perdeu para o Chelsea pelo placar de 2-0 e foi eliminado da competição. Agora, resta a outra semifinal, que acontece hoje entre PSG e Real Madrid, para ver quem vai à grande decisão de domingo diante da equipe inglesa que eliminou o Fluminense. Fez boa participação, sim, mas caiu aí nas semifinais, volta com cofre cheio, flusão, volta para casa e agora segue a sua saga aí no Campeonato Brasileiro. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos apenas uma partida, o jogo envolvendo Goiás e Criciúma, empate em 1-1. Já pela Copa do Nordeste, confirmando a vitória, perdeu em casa para o Confiança, e hoje teremos aí CSA e Ferroviário, Sport e Ceará, e a equipe do Bahia mede forças com Fortaleza às 21h30 no estádio da Fonte Nova, buscando também a sua vaga para as semifinais da competição. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol. E o jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã, então, se volta trazendo mais informações do futebol aqui do nosso programa. Viu? 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap. 6h44, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A sua participação aqui, 739-8829-1029. O povo fala na metralhadora da informação. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Dá um bom dia aí pra seu João do Sol e Mar. Ele tá ligadinho todos os dias no ônibus dirigindo.
Alô, seu João.
O Tropa de Elite.
Seu João do Sol e Mar, um abraço.
Muito bom dia, Robertinho. Todos os ouvintes de Tropa de Elite que acompanham aí esse programa estourado em audiência através da Gabriela FM. Marcos Teles aqui de Nelson Costa, passando para desejar esse dia de paz e bênçãos para todos nós. Robertinho, é sempre uma alegria falar no seu programa, uma vez que você tem essa dinâmica, essa postura em passar essa alegria para nós ouvintes através do microfone, sempre com alegria, sempre com ânimo, deixando os seus ouvintes com esse bom alto astral. E isso é bom demais para todos nós. Forte abraço aí para você, Robertinho, melhoras para Marinho. E um abração também para nosso querido e amado Augustão. Forte abraço a todos. Bom dia, Marcos Teles falando.
Marcos Teles, bom dia, bom dia. Obrigado aí, viu?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Tropa de Elite. Aqui, Juruna falando aqui do bairro da Conquista. Todo mundo ligado aqui no Tropa de Elite. Alô, Mário Santos, como diria Tim Maia, se recuperem. Então tome guaraná, suco de caju e sobremesa goiabada para a sobremesa, viu, Mário Santos? Para você se recuperar e voltar logo amanhã. E abraçando os ouvintes aqui na Vitabuna, olha, Ana Lécia, aqui da Padaria Pão de Ló, ouvinte nota 10 de Tropa de Elite, na Praça Cairu, tá ligada lá, Dona Neuza, ligada. Dona Neuza, aquele abraço. Dona Neuza, Raíssa e ela, Karina, aquele abraço. Dona Neuza, Masterchef, Dona Neuza, aquele abraço, todos ligados no Tropa de Elite, Robertinho Scarpita, aquele abraço e bom dia. Marinho Santos, volte logo, e tome guaraná, suco de caju e goiabada para a sobremesa, Marinho, aquele abraço, bom dia.
Carinho Juruna, você é uma figura, viu, Juruna, um abraço para você.
Bom dia, Robertinho Scarpita, melhora para Marinho Santos. Eu ontem estava em Itamura fazendo um exame, mas está tudo bem.
Graças a Deus, né, Cida?
Agradeço a ela por cuidar bem de mim, ela e o Antônio. Ele mandou um alô aí pra gente aqui da Barra e para todo mundo do Malhado e pra Cidinha lá do Malhado, que eu falei que ia mudar, é sua fã também.
Um abraço!
Pra Maurina, Dinha aqui da Barra, e um beijão pra você, Robertinho.
Valeu! Um beijão bom pra
dia,
você
escapita.
Também.
Bom dia. Que Deus lhe dê a saúde de Marinho Santos aí. Aqui é o Rei das Cabanas, Fábio Nossa Senhora da Vitória.
Fala, Fábio!
Que dia você vai levar a gente aí pra gente fazer um pagodezinho aí pra mostrar o grupo da gente, que a gente estamos tentando armar um grupo e tá precisando de uns instrumentozinho aí.
Um abraço pra você. Combinar com o Renatinho, um bad boy, o nosso coordenador, tá certo? Vê se traz você aí no Conexão, numa sexta-feira, pra fazer um pagodezinho aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM. A rádio que abraça o povo, né? A rádio que ouve o povo, a rádio que dá o espaço aberto aqui pro povo. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Esse é o telefone da sua participação. São 6 horas mais 48 minutos agora, 6h48. Vai se atrasar não, viu? Ontem à noite, a tranquilidade, ó, deixou todo mundo assim, ó, preocupado. Né? Tiros, Lagoa Encantada e o saldo, um rapaz caído no chão, né? Assassinado aí, tiro de 12, as fotos rapidamente circularam na internet, era 8h30 da noite, e aí ele, o Alan, que é filho do Adilson, lá da Lagoa Encantada, era filho do Adilson, pessoa conhecida lá na Lagoa Encantada, né? E o que é que aconteceu, gente? A violência assustadora, e a gente fica, né? Antigamente a gente falava que no distrito, na roça, né, era mais sossego, mas não, imagina só, 8h30 da noite se ouve disparos de arma de fogo no distrito da Lagoa Encantada, lá no litoral norte, e aí o resultado, quando as pessoas, né, saíram, foi justamente o rapaz, a cena violenta do crime, cápsulas de calibre 12 perto da cabeça da vítima, levando, né, a crer que os tiros foram dados assim, a queima-roupa, realmente. E as fotos que rapidamente circularam nas redes sociais demonstram isso, né? Tiro na cabeça. Uma guarnição da Petro Distritos, né, da 70, foi acionada, preservou o local para o trabalho de perícia do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, fez a remoção do corpo até o DPT. O delegado Helder Carvalhal e toda a sua equipe do Núcleo de Homicídios agora vai montar o quebra-cabeça para elucidar mais um crime na cidade de Ilhéus. Tinha dado uma trégua, né? E aí, ó, e essa semana que nós anunciamos aí a Operação Distrito da 70. Então, realmente o sinal de alerta foi acionado. São 6h50 na Bahia. Deixa eu trazer outra notícia aqui, né? É sobre o acidente de ontem. Uma mulher ficou ferida e teve que ser acionada o SAMU 192, Avenida Itabuna, Posto Lelê. Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no início da noite dessa terça-feira, 8 de julho, na Avenida Itabuna, nas imediações ali do Posto Lelê, pertinho da entrada da Princesa Isabel, pertinho da estação rodoviária. A vítima, né, ficou ferida. É, à espera do atendimento do SAMU, né, as causas do acidente, movimento do veículo, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com essa onda, viu? É moto, é carro, preocupante isso aí, muito preocupante. Nath Almeida está chegando em mais um giro regional aqui na metralhadora da informação. A notícia não para, viu? A notícia não para. Daqui a pouquinho eu vou falar da 7ª Conferência das Cidades Ilhéus. Vai acontecer na sede da PPI ATLB do Malhado. Evento gratuito com certificado Ilhéus promovendo aí a 7ª Conferência das Cidades com foco em desenvolvimento urbano e justiça social. Daqui a pouquinho eu trago essa informação aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, é sua vez, Nath. Bom dia, bom dia, bom dia. Hora de mais um giro regional.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Quaraci, nesta quarta-feira, às 10 horas, uma manifestação em frente à agência do Bradesco vai reunir vereadores, representantes da prefeitura e entidades locais. O protesto é contra o fechamento da unidade bancária na cidade e o encerramento das atividades do posto de atendimento na cidade de Almatina. A mobilização ocorre em meio à onda de cortes promovida pelo Bradesco em todo o país. Em 2025, o banco já fechou quase 400 agências e 734 postos de atendimento, além de eliminar 2.269 postos de trabalho em apenas 12 meses. Na Bahia, foram 706 bancários demitidos e 36 unidades encerradas, a maioria no interior. A manifestação dessa quarta-feira é uma reação direta da população ao esvaziamento dos serviços bancários e à falta de sensibilidade do banco frente às necessidades das comunidades do interior, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau,
valeu,
tchau.
Nath Almeida, um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, né? Eu pensei que você ia trazer mais detalhes aí sobre essa situação aí de Ibicaraí, né? A prefeita Mona Lisa, o Ministério Público Federal notificou a Câmara de Vereadores e a prefeita Mona Lisa pode perder o mandato em Ibicaraí, viu? Uma verdadeira bomba política sacudiu os bastidores da região, em especial de Ibicaraí. O presidente da Câmara Municipal, Chico do Doce, do PSDB, recebeu aí um ofício oficial do Ministério Público Federal determinando a perda dos direitos políticos da prefeita Mona Lisa Tavares por 5 anos, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. O documento solicita providências imediatas por parte do Legislativo. A defesa já recorreu, viu? E se a Câmara decidir pelo afastamento, a ação pode ser anulada pelo juiz federal responsável pela execução da sentença, com base no entendimento atual do Supremo. Enquanto isso, os ânimos se exaltam, né? Os bastidores fervem. A próxima sessão da Câmara está marcada para hoje e promete ser histórica, com possíveis reviravoltas do futuro político de Ibicaraí. Será o fim da era Mona Lisa? Assume Jonatas ou o STF freará o rompante jurídico? É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Enquanto isso, voltando aqui para Ilhéus, né? Antes do nosso intervalo aqui, já já tem direito de todos. Doutor Abraham Feldman é o nosso convidado, nosso departamento jurídico, sempre com um tema, né, esclarecendo dúvidas dos nossos ouvintes. Toda quarta-feira, o encontro marcado com o doutor Abraham Feldman aqui no Tropa de Elite. Aqui em Ilhéus, a gente está vivendo aí, ontem, repercussão também em todo o estado, né? A desfiliação do empresário Newton Cruz, do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, um pouco da história do Newton Cruz sendo contada aí nos blogs, 30 anos, né? Um dos grandes nomes do Partido dos Trabalhadores aqui em Ilhéus. Outra notícia também envolvendo aí o Partido dos Trabalhadores é o desafio da Adélia Pinheiro, né? Vamos testar ano que vem. A Adélia já sinaliza, o governo do estado já sinaliza também. A Adélia é candidata, é pré-candidata a deputada federal e promete ser testada aí essa votação da eleição do ano passado, onde disputou a prefeitura de Ilhéus ao lado de Valderico Júnior e do Bento Lima, né? A Adélia foi a segunda colocada das eleições. Os bastidores da política, a gente trazendo detalhes aqui para você acompanhando o Tropa de Elite. Olha, para fechar, comunidades rurais do Couto, Santo Antônio, Areia Branca recebe melhorias nas estradas. A intervenção aí por parte da Prefeitura, através da Secretaria do Interior, concluiu o serviço de patrulhamento das estradas que conectam o município às localidades de Couto, Santo Antônio e Areia Branca. As ações têm como objetivo melhorar o tráfego de veículos, facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir mais qualidade de vida aos moradores que dependem diariamente dessas vias. Além das estradas já sinalizadas, as equipes da Secretaria seguem trabalhando no patrulhamento da rua principal do loteamento Joia do Atlântico. Ontem o amigo pediu aqui, né? Tem uma importante via também de acesso já na estrada da 262 Itariri Valão, que está sendo realizado, e o serviço de cascalhamento com aplicação de cascalho para reforçar o piso e aumentar a durabilidade da via, beneficiando centenas de famílias e pequenos produtores. Um abraço aí, José Vitor. Ele está dizendo, nós estamos comprometidos em atender as demandas da população que vive nas zonas rurais e costeiras. Essas melhorias fazem parte de um cronograma contínuo de manutenção das estradas que são essenciais para o desenvolvimento do município, destacou aí o secretário José Vitor Pessoa. E o prefeito tá pegando no pé, viu? É, uma das promessas de campanha foi justamente manter esses acessos aí sempre em condições. Porque não dá, né? Tem gente que fica numa situação que você consegue. Carro pequeno, ônibus não vai. Vamos lá, faturamento chegando no Tropa de Elite até às 8. Oferecimento pré-moldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Remove, Posto Fonseca, Atacadão do Cimento no Banco da Vitória. 33 anos. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
79 na Bahia, 79. É o repórter policial Marinho Santos. Não está hoje no programa, né? A gripe pegou o repórter, a tia, aí tá em casa se recuperando, viu? Amanhã, vamos ver se amanhã o repórter já tá beleza, porque na semana que vem ele vai lá na terra do Padre Cício, rapaz. É, lá em Juazeiro do Norte, o nosso querido Zé Leite de Souza aí, cada ano ele leva um profissional da imprensa aqui de Ilhéus nessa excursão que ele faz lá para sua terra natal, né? Juazeiro do Norte, seu menino, terra de Padre Cício. Aí o Marinho Santos vai depois pagar uma promessa, bom Jesus da Lapa, viu? Ei, Marco Aurélio, esse ano você tem a missão de apresentar a Lapa inteira pro Marinho Santos. Ai, 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 viu? Esse repórter, língua afiada, melhoras aí pra ele. Um abraço, nossa querida Ana. Ana, aí na central de abastecimento, Ana de Javali, setor de casa, nosso querido China. Alô, Soroba! Soroba, Soroba tá no teu Tony Vilela, já encaminhamos aí, viu, Soroba? Essa questão desse poste, foi feito um evento final de semana e deixaram o fio exposto aí, 1 metro, e aí criança, rapidinho, aí pode tomar um choque. Já encaminhamos pro Afonso, setor de iluminação da Prefeitura de Ilhéus. Ó, vamos seguindo com a metralhadora da informação, todo mundo ligado. Olha, ontem uma repercussão sobre a questão do Minha Casa Minha Vida. E aí as pessoas que têm a simpatia pela gestão passada do Dr. Mário Alexandre, e aí de repente foi um ataque, assim, ah, ataque Valderico. Todo mundo sabe que o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal. Em 2012, né, o ex-prefeito Nilton Lima entregou, e aí depois veio o Jabes Ribeiro, que entregou também. O Mário Alexandre entregou também o Residencial Rio Cachoeira. Agora é a vez de Valderico entregar, né? As casas do Minha Casa Minha Vida, é o prefeito da cidade. E aí a turma entrou numa linha, né, de ataque nas redes sociais ontem, que eu vou te contar, viu? Bom, deixa eu trazer essa informação. Está acontecendo nesse exato momento a Assembleia dos Trabalhadores da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. E os trabalhadores estão lá em alerta de greve, programado para começar às 7 horas, já deve ter começado, né? Daqui a pouco a gente tenta atualizar aí essa informação, mas o alerta. E ontem a gente falava que é um problema sério, a nova provedoria, a diretoria, né? O Afrânio, que é o provedor da Santa Casa, tem essa grande missão de resolver esse problema de salários atrasados. A gente sabe, salários atrasados, e a turma sofre muito. Você imagina, você trabalhar, né, 30 dias e aí tem que trabalhar mais 30, depois mais 30, 90 dias para receber um. E aí sempre com salários atrasados. A turma está preocupada aí e essa paralisação hoje chama a atenção para a necessidade urgente de resolver esse problema. Prefeitura, né, cumpre a sua parte. Governo do Estado, convênios, né, o que está acontecendo? Existe uma caixa preta na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus? São questionamentos que a gente faz. As pessoas procuram saber, existe, né? E sobre essa polêmica, para a gente fechar, né, o projeto Minha Casa Minha Vida no Iguape, a gente sabe que lá atrás já começou a falar, já foi escolhida a área, tudo tem todo o trâmite. Agora eu não vejo necessidade desses ataques aí de dizer, não, foi iniciou na gestão passada. Mas quem vai entregar, né, as casas é Valderico Júnior. O Marão já entregou, né, o Minha Casa Minha Vida, o Jabes já entregou os apartamentos lá do Sol e Mar, o Newton Lima, né, na morada do Porto, quem não se lembra, final de 2012, os apartamentos lá da morada do Porto. Então, foi um fato ontem que repercutiu aí nas redes sociais. Vamos seguindo com a metralhadora da informação até às 8 para você. O Hospital Regional Costa do Cacau conclui formação e empossa 9 membros da CIPA 2025-2026. Tem também, né, o Conselho Nacional de Justiça ampliando o quadro de juízes auxiliares. Você pode acessar o nosso site, programatropadeelite.com.br, e fica por dentro aí dessas novidades. Tribunal de Justiça da Bahia, né, regulamentando o auxílio creche de até R$500 para magistrados e servidores com filhos pequenos. Vamos falar da conferência também amanhã, já anunciando a entrevista amanhã com Jacques Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Ação Social, e a secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, né, a Sayonara Machado. Os dois, uma entrevista bacana, essa dupla, amanhã aqui no Tropa de Elite. A Embasa está informando o interrompimento, né, de água. Você vai abrir a torneira e não vai ter água caindo. Onde, Scarpita? Conta pra gente, Scarpita. Vou trazer agora essa informação, viu? Para possibilitar os serviços de melhorias e ampliação, né, da estação de tratamento do Pontal, abastecimento de água para a zona sul da cidade de Ilhéus, né, o abastecimento da zona sul será interrompido a partir das 6 horas desta quinta-feira, dia 10. A conclusão do trabalho está prevista para a noite de amanhã, quando o fornecimento será retomado de forma gradativa com estimativa de regularização nas 24 horas seguintes. Localidades afetadas: Rio do Engenho, Santo Antônio, Couto, Condomínio Sol e Mar, Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Barreira, Céplo, São Francisco, Jardim Atlântico, toda a rodovia Ilhéus Olivença, Cururupe, Urbis, Nelson Costa, Pontal, Sapetinga, Jardim Pontal e adjacências. Até que a situação seja normalizada, a Embasa recomenda o uso econômico da água armazenada nos reservatórios domiciliares, evitando desperdício e usos que possam ser adiados. Mais informações no 0800-055-195. Então tá aí a informação chegando amanhã, quinta-feira, dia 10, a partir das 6 horas. Você vai abrir a torneira e a água não vai estar caindo. A turma vai fazer aí reparos na rede, viu? E aguardando o resultado desta Assembleia dos Trabalhadores do Hospital São José, que podem paralisar as atividades. Vamos no Zap Zap daqui a pouquinho. Abraham Feldman, o direito de todos no ar aqui no Tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala. fala.
Sua participação é muito importante no nosso programa Linha Aberta para o Povo, 739-8829-1029. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Ajeita aí com o pessoal da saúde, tá faltando losartana. Posto da Princesa Isabel. Alô, secretária Sonilda Melo. Vamos ver o que é que tá acontecendo aí. Bita Cabral, sente o canto dos pássaros ligados no programa Tropa de Elite. Um abraço aí pra turma, viu? Olha, bom dia, Scarpita. Faz um pedido ao pessoal da iluminação pública aí que possa trocar as lâmpadas da rua do prédio aqui no Retiro. Alô, Afonso, Distrito do Retiro, Litoral Norte, a rua do prédio escolar aí. O pessoal tá querendo iluminação. Deise Souza, bom dia, turma do Tropa de Elite. Deise Souza, Doutor da Esperança, tô ligado, viu? É, no melhor, Tropa de Elite, botou a hashtag Tropa de Elite. Que legal, viu, Deise? Obrigado pelo carinho da sintonia aí, é, acompanhando o nosso programa, grande Deise. E o povo fala do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Eu falo bom dia, Mário Santos, porque eu sei que ele tá ouvindo, né?
Tá ouvindo.
É, Robertinho. O time do nosso amigo ontem, né? Deu adeus à Copa do Nordeste.
Faz parte,
ele. O time de Série C.
Faz parte.
Vai ganhar pra quem mais, hein? As Copas do Nordeste, esses campeonatos assim... importante.
Ai, ai, ai,
só tem lugar pra um, que é o Esporte Clube Bahia. Bora, ei, Bahia, garado. Minha paixão.
Ai, ai, torcedor do Bahia, viu? Bom dia,
Scarpita.
Oi,
muito obrigado aí, o secretário, a todos aí da prefeitura aí, deram uma moral aqui no Joia, muito obrigado mesmo. Também a gente tá aqui pra criticar nas melhorias, a gente tá, mas quando tá pra aplaudir também nós estamos. Muito obrigado mesmo. A estrada ficou show aqui.
Bacana,
da, da pista até no Mineiro. Ontem os meninos botou pocando. Valeu, muito obrigado.
Secretário jogou duro.
Um bom dia para nós todos aí.
Um abraço à turma do Joia. Joia do Atlântico, Litoral
Oi,
Norte.
Escavita.
Oi,
Maria Santos tá doente, né?
Tá dodói, tá gripado.
Deus proteja ele e dê a cura dele. Logo, logo ele vai retornar de novo, tá
amém,
bom?
Amém.
Aí, ó, manda um abraço para meus amigos índio. Meus amigos Batista, que ele sempre ouve a sua programação e ele me fala, né? Ah, você tá ligando pra Robertinho, Scarpita e Marinho, né? E não manda alô pra mim. Tô mandando um alô pra ele, viu,
manda,
Batista?
Batista!
E pra todos os moradores do São Miguel.
Batista!
Beijo, beijo, beijo.
Beijo,
com
beijo,
Deus,
beijo.
Deus te proteja e te livre de todo mal. Amém.
Amém, sempre, sempre,
bom dia,
sempre.
Bom dia, Robertinho Escavete, Marinho Santo.
Bom dia.
Vamos tomar um café aqui, Alvina Teles do Tariri. Vamos tomar um cafezinho nesse friozinho.
Ei,
bom dia, que Deus continue abençoando o dia de vocês.
Obrigado, obrigado,
dia,
obrigado.
Robertinho Scarpita, aqui é Sibeli do Residencial Vilela. Gostaria de dar um alô para Val.
Val.
Val, que está coladinha na Gabriela FM e a todos os ouvintes.
Beleza, um abraço a todos aí do Residencial Vilela. Bom, já tem mais uma passada no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Daqui a pouquinho também tem direito de todos, Abraham Feldman, aqui no Tropa de Elite. Acesse o nosso site, programatropadeelite.com.br. Não esquece hoje a última, né, a última reunião para a questão do plano diretor. Primeiro foi no Nelson Schauen, ali no Malhado. Ontem na Associação Comercial e hoje na Faculdade de Ilhéus. 7h22 na Bahia. É hora de mais um giro. Manuel Messias chamando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita. Desejando a Marinho Santos boa recuperação. Amanhã de volta aqui no programa, já que ele está gripado, tá dodói e tá em repouso. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Onix e outros, para manter o seu veículo impecável. Eurocar não fecha para almoço na Avenida da Mona 1015, em frente a Jato Peças, no centro aí de Ilhéus. Telefone 981119848. E Casa das Espumas e Lado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E com detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E começamos nossa participação com um pedido solidário. O destacado policial civil que atua aqui na cidade, Lúcio Serra, está internado em Salvador e necessita urgentemente de doações de bolsas de sangue. Lúcio Serra será submetido a um procedimento cirúrgico para a colocação de uma ponte de safena e a unidade hospitalar solicita a colaboração para garantir o sucesso da cirurgia. Para quem reside em Salvador e deseja ajudar, basta se dirigir ao Vita Bahia. O horário de funcionamento para doações é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 4 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Qualquer tipo sanguíneo é aceito. Colisão entre moto e ônibus deixa uma pessoa ferida. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus deixou uma pessoa ferida nesta terça-feira ontem no bairro Ferradas, aqui em Itabuna. De acordo com informações de testemunhas, o ônibus vinha da área rural, mais precisamente da Roça do Povo, e ao entrar na BR-415 foi atingido por uma motocicleta que teve o motociclista sofrendo escoriações em várias partes do corpo. Ele foi prontamente socorrido por uma ambulância que passava pelo local e o encaminhou ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. E a Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro inicia amanhã, quinta-feira, as matrículas para o segundo semestre com oferta de 840 vagas para 14 cursos. As inscrições devem ser feitas presencialmente das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde na sede da escola, que fica localizada na rua São Vicente de Paula, no centro da cidade de Itabuna, em frente à EMASA. Com um acréscimo de 200 novas vagas, início das aulas previsto para o dia 21, as matrículas prosseguirão até o dia 18 de julho. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado, duros produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Jato Peças, no centro de Ilhéus. Telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue hoje com o companheiro Robert Scarpita, desejando saúde para o companheiro Marinho Santos. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Vamos juntos até as 8!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 7 horas mais 36 minutinhos na Bahia, 7h36. Bom dia, bom dia. Antes de começar aqui o nosso Direito de Todos, né, atualizando a informação, nesse exato momento, na porta do Hospital São José, acontecendo a assembleia, o sindicato, né, e outra informação bomba. O Afrânio renunciou ontem à provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. O provedor agora é o Osvaldo, a informação que chega aqui no Tropa de Elite, viu? O Afrânio não é mais o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Ele renunciou ontem e o Osvaldo agora é que responde pela provedoria do, né, Hospital São José, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. E a assembleia acontecendo na porta do hospital. Bom, É, já tava com saudade já, rapaz. Duas quartas aí. Bom dia, doutor Abraham Feldman. Direito de todos no ar. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Scarpita. Bom dia a você, ouvinte. Pois é, duas semanas fora, parece que é um século, né? Tava com saudades e é muito bom estar de volta aqui.
Sempre ajudando os nossos ouvintes aí, esclarecendo dúvidas. Então, a gente vem numa linha, né, de esclarecimentos. É, divórcio, pensão, é, e agora a gente entra na herança.
Exatamente.
Inventário.
Vamos falar hoje um pouco sobre herança e sobre inventário. Quem herda, o quanto herda, como é que é esse procedimento chamado inventário, é, quem tem direito ao quê, quem não tem direito, a quanto cada um tem direito, a gente vai falar um pouco sobre isso, é, porque é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas. O direito sucessório, ele é tão importante nas nossas vidas que o Código Civil, ele destinou quase que 10%, 9% do Código para tratar de herança, tá? O direito das sucessões. São 234 artigos, ele começa no artigo 1734 e vai até o artigo 2027, para você ver a importância do direito sucessório no direito brasileiro e ainda assim, com tantos artigos, a quantidade de problemas que os inventários que as famílias têm quando dos procedimentos dos inventários, e os inventários representam no judiciário brasileiro uma parcela gigantesca daqueles processos sem fim que nunca terminam. Então é importante a gente trazer para o nosso ouvinte alguns esclarecimentos para que quando ele for pleitear os direitos deles, ele saiba exatamente o que vai pleitear, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres também.
Eu tenho um ouvinte aqui já perguntando, que está acompanhando aí, a questão de pensão. Se pensão pode ser considerada herança?
Não, não.
Tem nada a ver isso, né?
Não, a pensão é individual de quem paga a pensão.
E agora o governo está dizendo que, né, tem uma coisa que está acontecendo aí no cenário nacional, e o ouvinte já está aqui com essa dúvida, mas não tem nada a ver com isso.
Não, o que talvez ele esteja falando seja da previdência privada, tá? Os estados, quando o falecido ou a falecida, o de cujos, né, deixava uma previdência privada aberta aos dependentes que ali ele nominava, quero para minha esposa, para o meu filho tal e para o meu filho tal. Ele podia escolher quem ele queria. Os estados cobravam a parcela de tributo referente ao ITCMD, que é o imposto causa-morte, né? Aquele imposto que se paga pela transmissão causa-mortes. Ou seja, quando há eles consideravam como herança a previdência. E o STF, numa decisão até recente, entendeu, aí, no meu ponto de vista, acertadamente, que é inconstitucional a incidência do ITCMD quando na previdência privada aberta. Tá? Então não incide ITCMD na parcela relativa à previdência privada. Inclusive até vai ser um tema de uma matéria específica que eu vou falar sobre isso, porque existem 4 bilhões e 500 milhões de reais a serem devolvidos para os contribuintes, porque o Estado, com seu poder, né, e sua arbitrariedade, tributando de forma ilegal e inconstitucional, tributou uma quantidade enorme de contribuintes quando da transferência patrimonial da previdência privada, e eles têm direito a esse dinheiro de volta.
Volume grande, viu, doutor?
Grande, bem grande. Não me lembro exatamente se são 4 ou 40 bilhões de reais, mas é um dinheiro muito grande que os estados têm que devolver ao contribuinte.
Doutor Abraham, seguindo a linha do nosso tema de hoje, vamos. Só faz inventário quem deixa bens, patrimônio?
Não necessariamente, porque existe também um inventário negativo. O que, que é um inventário negativo? Para, ao final, declarar que o de cujos, a pessoa que faleceu, somente deixou dívidas ou não deixou patrimônio. tá? Que não há bens a inventariar. Pode ser feito um inventário negativo, tá? É muito incomum a gente fazer, né? Porque existem custos envolvidos, a pessoa já não deixou patrimônio, então os que seriam os herdeiros optam por não fazer, porque já não recebeu nada, ainda vai ter que gastar, né? Então, mas é possível fazer um inventário negativo, sim, tá? Vamos falar um pouco do que é a herança?
Vamos lá.
Vamos.
Herança. Tem muita gente aí que fica de olho na herança.
Mas tem que aguardar, tem que esperar.
Herança.
Bom, vamos lá. O que é herança? É a massa patrimonial, é o acervo patrimonial, o conjunto de bens e direitos deixado por aquele que morreu aos seus herdeiros ou legatários. Tá, então, todo aquele patrimônio, um carro, uma casa, dinheiro na poupança, joias em casa, dinheiro escondido debaixo do colchão, tudo isso faz parte da massa patrimonial e deve ser transmitido aos seus herdeiros, aos seus sucessores, que são herdeiros ou legatários. Quem são os herdeiros? Os herdeiros são o cônjuge ou companheiro, caso haja, filhos, esses são os primeiros, os descendentes e o cônjuge ou companheiro. Existe uma ressalva que a gente pode fazer, que o cônjuge, desde que o casamento seja da separação obrigatória, ou seja, pessoa com mais de 70 anos casou, e existem umas outras hipóteses também, que é o da separação obrigatória de bens, o cônjuge sobrevivente, ele não herda, tá? Ele não é nem meeiro, nem herdeiro. E na comunhão universal de bens também, o companheiro ou a companheira, o cônjuge, ele somente é meeiro, ele não é herdeiro, tá? Porque já houve aquela comunhão universal, já houve aquela junção dos bens do casal. Assim, uma coisa que é importante a gente esclarecer é que os bens, né, que foram adquiridos durante o casamento ou a união estável já pertencem ao casal. Então, o sobrevivente, seja ele o homem ou a mulher, ele já tem direito a 50%. Ele já tem direito a 50%. E essa fatia desse patrimônio, dessa massa patrimonial, se chama de meação. Ou seja, ela tem direito a metade dos bens que foram adquiridos onerosamente, por força do trabalho comum do casal, e não importando se um ganha 5 e o outro ganha 10. Isso não faz a menor diferença.
Todo o período que eles tiveram juntos, né, esse patrimônio.
Isso, o sobrevivente já tem direito à meação. E, excetuadas essas hipóteses que eu falei, o sobrevivente tem direito também à parcela dele na herança, nos bens particulares do decujus, do falecido ou da falecida. Então, o falecido, né, vamos botar o homem, né, porque sempre a gente mata o homem, né? Dificilmente a gente mata a mulher. O cara morreu, tá? Ele tinha uma casa que foi adquirida antes do casamento. É um bem particular dele, tá? Esse bem não entra na meação, mas entra na herança. E esse casal, durante ali o casamento deles, eles compraram juntos outra casa. A esposa, né? A viúva, ela tem direito a 50% da casa e mais a parte dela, da herança, na casa que era um bem particular dele. Qual é a participação da viúva nessa herança, né? Nessa casa que já era dele, nesse imóvel? Igual a dos filhos, tá? Vamos admitir que o casal tinha filhos, 3 filhos, então vai ser os 50% dos bens particulares dele, 50% dos bens particulares dele, ela vai ter direito a 1/3. E os filhos também vão ter direito a 1/3 da massa patrimonial que os dois construíram juntos. Ou seja, os filhos têm direito a metade da casa que o casal comprou em conjunto e mais metade, e mais a parte de cada um na casa que ele tinha anteriormente. É, parece uma conta difícil, mas não é não, tá? Eu costumo, quando eu tenho inventário para fazer, eu boto tudo no papel, eu desenho mesmo, né, os bonequinhos, porque o quinhão de cada um precisa ser resguardado, precisa ser preservado ali.
Agora, essa questão da união estável, a partir de quanto tempo é que é considerada união estável, doutor?
Então, a união estável informal, assim, existe alguma discussão sobre isso, tá, Scarpita? Eu, Abraham Feldman, minha posição sobre isso, no dia que aquele casal entendeu que queria constituir uma família, naquele dia, não importando se foram 3 meses de namoro ou 3 anos, para mim, a partir daquele dia. Tá? Isso é o que eu entendo ser adequado, porque a gente deve avaliar, no meu entendimento, isso de uma forma mais subjetiva, olhando para dentro, para o coração das pessoas. Tá? Então, eu não sou muito... assim, existe um prazo... O que normalmente fazem? Estimam um prazo de 2 anos, de quando essa união estável não é formalizada. Tá? A partir de 2 anos passa a ser uma união estável. Eu entendo diferente. Eu entendo que a partir do momento que eles resolvem ter uma vida em comum, morando juntos ou não, tá? Aquilo ali já se forma uma entidade, uma unidade familiar.
Tem um ouvinte aqui que está com uma dúvida. Não fez o divórcio, né? Está com outra mulher no relacionamento instável, né? Uhum. A esposa, de fato, que foi casada, tem o mesmo direito da esposa que estava na união estável com ele?
Depende de alguns fatores, né? O Código Civil...
Em relação à herança que deixou?
Em relação à herança, essa briga aí é boa, tá? Isso é uma briga longa, porque existem entendimentos diversos sobre a aplicação da lei nesse sentido. Mas falando aqui no rigor técnico, o Código Civil, ele diz que ou ele está separado judicialmente ou separado de fato há mais de 2 anos. Se ele estiver separado de fato há mais de 2 anos, a esposa, né, que é a pessoa com quem ele ainda mantém o vínculo matrimonial, ela não teria direito após esses 2 anos. Mas ele já convive com outra pessoa, e não sei se é o caso. A gente encontra muitos casos onde um dos cônjuges já convive com a outra pessoa, ainda no casamento. Né? Então, é uma resposta difícil que seria o judiciário vai dar.
Para as amantes, né?
O nome ela ser... era amante quando ele ainda estava lá com a esposa.
Sim.
Depois que ele saiu de casa, ele deixou de ser amante.
E se manter um relacionamento paralelo? Ele não se separou, um dia dorme na casa de um, outro dia dorme na casa da amante?
É
complicado, né?
Complicado. Aí o judiciário vai entender isso. Normalmente, essas questões vão para o judiciário, e o judiciário dá a resposta de acordo com o caso concreto. Não tem uma fórmula mágica. Mas o que eu recomendo a esse ouvinte? Se ele não tem mais planos, e pelo que eu percebo, acho que não, é fazer o divórcio dele, a divisão de bens com a atual esposa dele, né? Esposa que eu digo a que está lá no papel, para que evite um problema futuro. Problema porque futuro. Se é uma das coisas certas que... A mais certa que temos na vida é que a gente vai morrer. Né? Então ele deixa de criar um problema para quem fica.
A morte chega para todos, né?
Chega, chega.
Ô, doutor Abraham, em relação à herança, existe um prazo, né, para que os herdeiros tenham acesso a essa herança? Uma das partes pode reclamar, não gostar daquele resultado ali do testamento? Como é que fica essa situação?
O testamento, na verdade, é a transmissão do patrimônio através de uma disposição de vontade do testador, que é a pessoa que detém o patrimônio, a pessoa que deixa o patrimônio para os seus herdeiros. E as pessoas que recebem através de testamento são os legatários. Tá? A gente faz uma diferenciação jurídica para saber, né, de quem a gente está falando, mas no final acaba sendo a mesma coisa. Não existe um prazo, tá? Mas eu vou explicar o porquê que eu digo que não existe um prazo. O existe no direito sucessório um princípio chamado droit de la saisine, que é um instituto que veio, que a gente importou do direito francês, e ele vem para quê? Para que ele diz que no instante seguinte ao óbito já se transmite a posse e o domínio aos herdeiros. Para que isso? Para que o bem não fique sem dono, para que haja continuidade das relações jurídicas, e aí eu vou falar agora mesmo sobre isso. Imagina só, o cara morreu, deixou um monte de imóvel alugado, e aí só porque ele morreu, os locatários, né, os inquilinos, não tem que pagar? Não, tem. Então o princípio da saisine vem justamente para isso. E esses herdeiros dele já começam a ter direito a partir do momento seguinte ao óbito. Tá? Então eles já começam a ter a receber os frutos no caso de aluguéis. Então esse patrimônio já passa a ser deles. Tá? E a partir daí vem o inventário, que é um procedimento judicial ou extrajudicial. Judicial quando os herdeiros e legatários, quando os herdeiros preferem fazer judicialmente, normalmente é quando não há acordo entre as partes, e aí ficam aqueles inventários sem fim, discutindo 5 mil para lá, 2 mil para lá, centavos, não se chega a acordo nenhum. E existe também um inventário que pode ser feito extrajudicialmente, em cartório. Ótimo, maravilhoso, mas ele tem alguns requisitos.
Por que o custo é alto de inventário?
Ele começa alto pelas custas judiciais mesmo, né? Judiciais e emolumentos de cartório. A justiça brasileira, ela é cara, especialmente a baiana e a carioca. Eu diria que não, São Paulo é barato, Brasília é barato. É onde eu
não
mais...
Não é tabelado, não tem uma tabela nacional.
Não, é estadual. Cada estado determina ali...
O seu valor.
Aqui na Bahia e no Rio de Janeiro são as mais caras do Brasil.
Tem uma dúvida aqui para a gente fechar, né, hoje.
Já?
Uma situação aqui. É. Olha, um financiamento de um carro. Faltando 5 parcelas, o titular faleceu. Como é que fica a situação?
Normalmente, esses financiamentos, eles têm o seguro prestamista, tá? Que quando o titular vem a falecer, quita o bem que está financiado. Caso não haja esse seguro, os herdeiros não herdam somente os bens, eles herdam também as dívidas.
Essa dívida dos 5 meses.
Exatamente, exatamente.
Corre o risco de tomar o carro?
Se eles não pagarem, corre o risco sim. Tá?
Tem que olhar essa cláusula no contrato.
Tem. Normalmente o banco informa que assegura o prestamista e faz a quitação do carro. Posso só dar um último recado?
Pode sim.
Era o quê mesmo? Justamente sobre essa questão da herança aí, da dívida do carro.
Sim.
Lembra nos filmes que a gente... só herdei dívidas. Já esquece. Aqui no ordenamento jurídico brasileiro, as pessoas podem herdar dívidas até os limites da força da herança recebida, tá? Até o limite. Então ninguém herda somente dívidas. Pode até não herdar nada, mas somente dívida não herda.
Tem um limite para essa herança de dívida? Não.
Não, o limite é até o patrimônio recebido.
Semana que vem a gente volta.
Pô, foi muito rápido.
7h56 já. Tem um Paulo José no ponto ainda. Mas na próxima semana vamos estar. Tá, já tem um tema definido aí para a próxima semana?
Tem, nós vamos falar, a não ser que a gente dê continuidade a esse tema de herança e inventário, que foi muito rápido, não deu para falar tudo que queria, eu gostaria de falar de injúria, difamação e calúnia. Muita gente me pergunta o que é isso e muita gente faz confusão sobre isso, e são crimes completamente, são crimes, tá, pessoal? São crimes completamente diferentes. Eu gostaria de falar sobre isso.
Gostei do tema. Um abraço, então, doutor Abraham Feldman.
Um abraço, meu amigo
Escarpeta. Escritório à disposição do povo, né?
Sim, à disposição sempre aqui no Premier. A gente atende lá com hora marcada. Vou deixar meu telefone. Caso você, meu prezado ouvinte, tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. É 99812-8654. DDD 73... 99812-8654. Tá? Qualquer dúvida é só entrar
no programa. Contato. Daqui a pouquinho na TVI também, né?
É, daqui a pouquinho TVI ao vivo. Não deixe de
acompanhe, leve um abraço Barbosinha lá, viu?
Vários, ele merece.
Quarta-feira que vem, temos um encontro marcado, direito de todos aqui no Tropa de Elite com o doutor Abraham Feldman.
A região interligada no...
Pra fechar o Tropa de Elite de hoje, mandar um abraço ao Didi lá de Quaraci, ligado com a gente, a turma que mandou áudio, Eduardo, né? Todo mundo que participou do nosso programa. Paulo José, bom dia, bom dia!
O teste pode mudar tudo. É preciso nos conscientizarmos sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais. Você sabia que a testagem é gratuita e feita pelo SUS? Quem tem mais de 20 anos deve procurar uma unidade básica de saúde e realizar o teste ao menos uma vez. O novo boletim epidemiológico sobre hepatites revela uma redução da mortalidade na última década, mas reforça a necessidade de ampliar testagem e tratamento, especialmente para hepatite B. Procure um posto de saúde mais próximo e realize testes de hepatites. Bom dia a todos, vamos com o giro de notícias. Um homem foi preso em flagrante pela polícia militar sob acusação de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha. Ocorreu na madrugada em Itapetinga. A polícia militar recebeu informações através do 190 que um homem estava agredindo uma mulher no bairro Vila Isabel. A equipe policial relatou que flagrou realmente o agressor agredindo violentamente a mulher. A vítima sofreu ferimentos por conta das agressões. O caso foi apresentado no complexo policial de Itapetinga. O acusado ficou preso à disposição do Poder Judiciário. O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, NEAM, acompanha o caso. Atenção, mulheres de Santa Luzia! Acontecerá de 17 a 25 de julho, ao lado da Câmara Municipal de Vereadores, rastreamento do câncer de mama. O caminhão, a carreta com os especialistas estarão presentes para que você possa fazer esse exame essencial. Procure a unidade de saúde mais próxima para agendar um exame. Mulheres de 50 a 69 anos que nunca tenham feito cirurgia de mama e que tenham realizado a última mamografia há mais de um ano. Procure a unidade básica de saúde, procure a Secretaria de Saúde e agende o seu atendimento. Big Brother do crime. Você sabia que pode estar sendo vigiado? Até mesmo as forças policiais também podem estar sendo vigiadas. Olha, policiais militares desativaram uma central clandestina de vídeo monitoramento no distrito de Agrovila, em Porto Seguro. As câmeras estavam instaladas sem autorização e captavam imagens de áreas públicas e privadas. Segundo a Polícia Militar, esse tipo de estrutura pode ser usado por criminosos para vigiar rotinas, escapar de ações policiais e facilitar assaltos ou outras atividades ilícitas. Todo o material foi apreendido e será apresentado na Delegacia de Polícia de Porto Seguro. É coisa, viu? Bom dia a você, a gente acompanha as notícias da região e eu sigo lá no blog Paulo José e nas minhas redes sociais. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço para você, Paulo José. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Super Manhã da Gabriela. Encontro marcado amanhã a partir das 6, bem cedinho. Tropa de Elite no oferecimento Premoldados Guanabara. Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Remove, Atacadão do Cimento e Posto Fonseca.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.